Amém. Irmãos, orando para o Senhor que iba a falar nestes dias, o Senhor lembrou os capítulos 4 e 5 do Evangelho de Lucas. Os capítulos falam do ministério do Senhor e eles têm alguns princípios muito preciosos para nós. Eu quisiera falar assuntos muito simples da vida cristã, da vida da igreja, mas que quando são esquecidos, a morte, a decadência, a mornidão, é muito clara no povo do Senhor. Então, eu he tenido muito encargo para falar sobre estes assuntos na igreja. E, bom, o Senhor lembrou para mim e quisiera compartilhar com vocês, amém? Então, se você olha para os capítulos 4 e 5, é o começo do ministério do Senhor, depois do bautismo, o começo do ministério em Capernaum, a maneira como o ministério do Senhor prosperou muito nesses dias, fazendo muitos milagros, muitas liberações e pregando a palavra. Mas hubo um momento aí no final do capítulo 4, onde ele passa a noite sanando muitas doenças. E na manhã ele vai embora a orar. E as pessoas buscam a ele. Vamos a ler porque é muito interessante olhar que o Senhor tinha certas prioridades no ministério. Eu penso que nós precisamos ter prioridades, ter focos hacia onde nós estamos dirigindo, né? E o Senhor tinha isso. Fala aí em Lucas 4, verso 42, que sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judeia. Então, o Senhor começa o ministério fazendo muitas coisas, mas ele fala nestes passagens que a prioridade da pregação do evangelho era o foco de seu ministério. Jesus era um homem enfocado. Ele tinha na mente que a encomenda de Deus para ele era a pregação do evangelho. Ele, como fala nos passagens anteriores, expulsou demônios, tem muitas sanidades, mas ele fala que a principal responsabilidade dele era pregar o evangelho. Agora, por que isso é importante para nós? Porque ele mesmo falou para nós que olháramos para ele e aprendiéramos dele, né? Se nós quisiéramos ter uma meta importante para a vida cristã, temos que olhar para Jesus e olhar para o que ele fazia. E aunque ele fazia muitas coisas, ele fala o principal que o Pai encomendou para ele era pregar o evangelho. Agora, você vai olhar aí no 42 que as multidões, fala aí, lhe procuravam. As multidões procuravam para ele porque ele toda a noite fez muitas sanidades. Curas. Ah, curar. Amém. Obrigado por ajudar, irmão. Ele tem feito muitas curas. Os enfermos foram muitos os que foram sanados, né? Curados. Então, diz aí no verso 42: as multidões o procuravam e foram até junto dele e estavam para que não os deixasse. Isso é muito interessante porque você vai olhar que as multidões vão sempre para Jesus, mas buscando recibir algo de él, ¿no? Buscando a sanidad, buscando a expulsión de los demonios, a cura. Mas el Señor fala que él no va detrás de eso a tal punto que él puede ir embora y dejar a las multitudes, porque él tiene un encargo de pregar evangelio en otros lugares. Eso es muy interesante. Juan 6, si usted quiere hablar conmigo, verso 26, Jesús fala para las multitudes. Dice ahí, porque ellos también preguntan en esta ocasión, ¿dónde estaba él? Mas él responde para ellos. Dice, verso 26, en verdad vos digo, vos me procuráis, no porque visteis cenáis, mas porque comestes dos panes y vos fartasteis. Entonces el Señor fala para ellos que ellos procuraban a Eli, no porque habían visto a sinades, sino porque Eli había llenado a barriga de ellas, enchido a barriga de ellas. Mas su asunto no es de curas, o asunto no es solo de liberaciones, o asunto no es solo de comida. O asunto más importante que el Señor buscaba era poder traer a salvación y a vida eterna para las personas que Él curaba. A salvación y a vida eterna para las personas que Él estaba haciendo los milagros. Y a veces nos perdemos de vista eso. A veces nos buscamos un lugar donde congregarnos, donde ten muchas sanidades, o ten muchas curas, o ten liberaciones. Mas su asunto principal do Señor no era eso. No era ni la misma iglesia pose ser eso, hermanos. O asunto principal que el ministerio del Señor vino para hacer fue pregar el Evangelio. ¿Por qué pregar el Evangelio? Porque la pregación del Evangelio es el instrumento de Dios para salvar a los hombres que están en la condenación eterna. Y usted puede tener una cura, usted puede tener liberación. Você puede ir a un lugar y Dios prosperarlo económicamente a tal punto que você vea los pais multiplicarse. Mas si você no tem a salvación que ven por oír a palabra de Dios, você perdió el tiempo. Y a condenación va a ser muy triste y lamentable. Imagine você a geración que vio tantos milagros del Señor. Mas fue dura a pregación del Evangelio. Para la Biblia, que a condenación para Sodoma y Gomorra será menor que para esta geración. Que el Señor fez milagros, mas los milagros tenían a intención de olhar los ojos para ellos, para Él, y que ellos vieran que Él era el Cristo, el Filho de Dios vivo. Mas ellos no entendían. Y el Señor fala para ellos. En 97. Trabalai, no pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ten dos comidas, ¿no? Una que perece, mas ten otra que es para vida eterna. Y él fala para ellos, que ellos estaban buscando a él solo por la comida que perece. Eso es muy importante, hermanos. Nos podemos ainda hacer muchas obras para ayudar al pobre, ¿no? Para ayudar al necesitado. Mas esa no es la principal razón de la iglesia. La principal razón de la iglesia como testimonio de Dios aquí en la tierra es la pregación del evangelio, para que los hombres que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados, volten los ojos para la cruz de Cristo. Amén. Porque él fala y dice, a cual el Filho do Homem vos dará. ¿Trabajar por qué? No es porque la salvación sea por trabajo nuestro, sino porque debemos buscar algo que está única y exclusivamente en un filho. Amén. Entonces, a veces no ministério do Senhor, as mesmas multidões venham para ele com intenções incorretas. Mas ele volta os olhos das multidões para aquilo que é certo, para aquilo que é importante, para aquilo que é o principal. Mas não só as multidões, porque os discípulos estavam buscando o Senhor. Dice aí em Marcos 1:36, que é o passaje paralelo de Lucas 5, que procuravam-no diligentemente Simón e os outros que com ele estavam. Ou seja, que depois da noite das curas e dos milagros, quando acordou Pedro e os discípulos, olharam e Jesus não estava. Eles estavam procurando. Por quê? Porque venia muita gente para ser curada. E diz aí no verso 1:37, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Mire esse passagem tão interessante. Se você olha o capítulo 4 de Lucas e o capítulo 1 de Marcos, Jesus começa um ministério em Capernaum. Mas o ministério de Jesus em Capernaum foi muito próspero. Muita pregação, muitos milagros, e estava acontecendo sucesso com ele. E se você é de Capernaum como Pedro, você vai querer que o Senhor siga fazendo muitas coisas em Capernaum. E, Senhor, as pessoas te buscam. Mas a resposta do Senhor, vamos para outros lugares. E por quê? Diz ele ao final, a fim de que eu pregue também ali. Ou seja, ao Senhor não lo cautivou o sucesso. Ele tinha a carga de pregar. Já havia pregado em Capernaum, já havia pregado em algumas aldeias perto, mas ele tinha o encargo de pregar, seguir pregando por toda a Judeia, depois por toda a Galileia e depois por toda a nação. Ele tinha o encargo. Por isso estou falando de que estes passagens nos mostram o princípio, o foco do ministério do Senhor. E às vezes os discípulos não tinham em conta isso, nem as multidões. Amém? Então, eu quero ressaltar hoje as esferas onde o ministério do Senhor prosperou, onde Ele pregou o Evangelho. Porque isso também vai servir para nós, para conhecer o ministério de Jesus, mas também para ser exortados ou encorajados para também cumprir o mesmo ministério que o Senhor ha falado, que Ele precisava fazer porque havia recebido do Pai. Então, vamos a ir estamos en el Evangelio de Lucas y el verso 44 dice, Lucas 4:44. Vamos a estar siempre en Lucas 4 y Lucas 5. Hoy solo voy a hablar sobre las esferas donde el Señor prega el Evangelio en estos pasajes. Tengo otras, mas estas son muy buenas porque resumen un poco que fue el ministerio del Señor. Dice Lucas 4, verso 44, después de responder para ellos, porque lo que vamos a olvidar no son solo palabras. El Señor faló, yo preciso ir a pregar, mas en el verso siguiente comienza a hablar el Evangelio que Él comenzó a hacer. A veces nosotros falamos que precisamos hacer ciertas cosas, mas solo queda en el verso 43 y 42, porque en los actos, en los feitos, no hacemos lo que precisamos hacer. Dice aí, e pregava nas sinagogas da Judeia. Ou seja, que o ministério do Senhor começa na esfera da sinagoga. A sinagoga era um lugar do culto judío. Alguns falam, o irmão William Barclay fala que a mesma sinagoga era mais importante na vida religiosa dos judíos que o templo. Os judíos tinham um templo na Jerusalém, iban algumas vezes no ano, mas na sinagoga era lugar de culto regular. Eles iban todos os sábados. Era costumbre. costumbre del judío religioso. Entonces, en la esfera práctica da vida religiosa, a sinagoga era muito importante, né? A sinagoga foi um modelo que se adquiriu depois da deportação. Então fala aí que o Senhor pregava onde? Nas sinagogas da Judeia. Agora é muito interessante, a sinagoga na época do Senhor, assim como a religião cristã, a religião judia, tinha corte de uma religião morta, una religión apostatada, una religión en decadencia, ¿no? Cuando el Señor fala de las personas que pregaban en la sinagoga, los fariseos, los escribas, cuando el Señor fala del culto judío, fala que era un pueblo que tenía un corazón endurecido para el Señor. Fala que era un pueblo que tenía muchos mandamientos, mas no seguían la palabra del Señor. Fala que era um culto de lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Então, a sinagoga representa a religião morta, a religião apostatada, a religião mórnida. Mas é muito interessante que o Senhor vai para a sinagoga. E fala a Escritura que ele tinha a costumbre de ir a ela. Costume de ir a ela. Isso é muito importante, irmão. Por quê? Porque ali o Senhor pregava a palavra. O culto na sinagoga tinha oração, leitura da palavra e o ensino da palavra. Então nós podemos falar que a sinagoga em nossos dias sigue sendo o ambiente religioso. Nós regularmente, a maioria das nações que são cristãs, tem isso. Tem igrejas cristãs, onde regularmente se ora, onde regularmente se lê a palavra, onde regularmente se ensina a palavra. E o Senhor usava a plataforma das sinagogas para pregar. Agora, se nós falamos da igreja cristã ou das reuniões nossas, todos os domingos, nós poderíamos falar que geralmente a reunião cristã é para cristãos, né? Como vamos a pregar o evangelho na reunião cristã? Mas se você olha normalmente as igrejas de nossos dias, tem muitas pessoas, assim como a sinagoga, mas tem poucas pessoas que têm a experiência genuína da conversão. Tem poucas pessoas que têm a experiência genuína da salvação. Geralmente as mesmas igrejas cristãs de nossos dias são muito parecidas à sinagoga. Tem muitas pessoas, mas não tem conversão. Tem muitas pessoas que vêm para o Senhor, mas para buscar o pão, para buscar o milagro, para buscar a cura. Mas não tem pessoas que vengam para Jesus para buscar as palavras que têm vida eterna. Normalmente você, são poucos lugares onde você encontra a palavra do Senhor, mesmo nos cultos cristãos, né? O cantante, o artista, as luzes, todo o movimento cristão, mas com pouca pregação. Então, isso deve despertar nosso coração, irmãos. Nossas reuniões deveriam ter uma constante na pregação do Evangelho. Mesmo que estemos falando sempre muitas coisas, o Evangelho sempre será a ponta de lança do ministério da palavra. O evangelho sempre tem que ser predicado. Por quê? Porque nós temos pessoas que nos visitam. Porque nós temos familiares que nos invitamos para a reunião. Porque nossos filhos, muitas vezes, não são crentes. Então, nós sempre devemos estar pregando a palavra. Agora, você fala, não, irmão, os irmãos com que nós nos reunimos, todos são cristãos. Agora, a pergunta é esta, que é uma boa pergunta. Por que os irmãos que são cristãos não estão invitando pessoas não crentes à reunião? Convidando pessoas para a reunião. Agora, irmãos, se Jesus pregava na sinagoga, e isso teve efeitos muito preciosos, porque nós que temos a verdade, que conocemos o Evangelho, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade, não está convidando pessoas para escuchar o Evangelho no culto cristão. Isso é muito interessante. Você, piense, qual foi a última pessoa que você invitou a uma reunião? Talvez você não tenha graça para pregar o Evangelho, mas se na reunião se fala a Escritura, se ensina a Escritura, se prega a Escritura, por que não estamos invitando as pessoas? Convidando as pessoas. É? Você não tem nadie perto que você olhe e diga: a pessoa precisa do Evangelho. A familiar precisa do Evangelho, o primo, o tio, o amigo, o companheiro do trabalho. Você não tem pessoas para convidar. É? É um assunto muito sério, irmãos. Nós falamos de que em muitas igrejas há uma apostasia evidente. E fazem de todo, irmão, que você não se imagina. Mas as igrejas que eu conozco, que falam, que têm a verdade, que têm a palavra, que têm conhecimento, são as igrejas que menos têm evangelismo, menos têm pregação, menos convidam as pessoas para que venham a ouvir a palavra. Que assunto, irmão? E você vai olhar no ministério do Senhor, que o Senhor fez muitas coisas, mas você vai olhar que também pessoas que ainda não conhecemos os nomes delas participaram em esse ministério. Tem um caso muito interessante de um evangelho no capítulo 5, verso 18. Diz: vieram então unos homens trayendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Mira o assunto. Jesus está pregando em um lugar e as multidões estão no lugar, e tem quatro homens, o outro evangelho fala que eram quatro, que traiam um homem num leito, um paralítico. Ele não podia caminhar só, mas estas pessoas entendem e creem que Jesus pode sanar a ele. Ele não pode venir solo, mas estas pessoas tomam o trabalho de ir onde ele, pegar o leito, tomar o homem, cargar o homem e traê-lo para a reunião. Você vê a diligência deles, você vê a disposição deles, você vê o amor deles por o paralítico. Mas nós, como cristãos que conhecemos a verdade, que sabemos que o Senhor pode curar ao homem, não só da enfermidade, sino da condenação eterna, nós não temos o mesmo amor que eles. Nós não temos a diligência que eles. Nós não temos o esforço para que as pessoas venham a escuchar a palavra. Nós somos como uma mulher engordada, que come e se alimenta, mas ela não faz nada. É como a igreja em Laodicea. Ela fala que é rica, mas em realidade é pobre. Não tem obras, não tem evangelismo, não tem pregação. Ela se vê a si mesma muito, está bem, né? Mas a condição é miserável. Porque quando uma igreja não prega o Evangelho, não tem a intenção de que o Evangelho prospere, a igreja precisa ser evangelizada. Como falava o irmão J. Serrail, o cristão não gusta ir para o céu só. Sim, você está entendendo meu português, irmão? O cristiano não lhe gusta ir ao céu só, irmão. Amém. Ele, quando tem a experiência transformadora do poder do Evangelho, ele vai querer falar. Ele vai querer cargar as pessoas que não têm a capacidade de venir ao Senhor por si mesmas. E para ele não é uma carga, ele tem amor por essas pessoas, né? E Dice ahí un pasaje: trazando en un leito un paralítico. En la época no tenían carro, hermano. No tenían vehículo. Trazando quiere decir que ellos pusieron los hombros para que un paralítico viniera, ¿no? A veces você tem irmãos que falam para alguém: eu convido para você a reunião cristã, pregar o evangelho, muito bom. E a pessoa fala: talvez. Mas o cristão não tinha a capacidade de ir até a casa dela para traê-la, tendo carro. Né? Somos cristianos mortos, sem obras, nuvens sem água. Árboles sin fruto. Y yo falaba para você: estos asuntos son muy simples, hermano. Muy simples. Esto no tiene nada de profundidad. Mas a iglesia gana a batalla o pierde a batalla en los asuntos simples. Você va a algunas iglesias puros e idosos, no ten joven, no ten crianzas, no ten personas novas, y eso es muy extraño, hermano, extraño demais. La iglesia siempre debe tener nuevos convertidos, nuevos creyentes. ¿Mas por qué no ten? Porque tal vez nos esquecimos uno de los ministerios principales, que es la pregación del Evangelio. Hermanos, ahora nos estábamos hablando de historia de la iglesia. Todos los movimientos que prosperaron en la iglesia, en la historia, fueron movimientos que tuvieron mucho, mucho trabajo en la pregación del Evangelio. Todos, hermanos, no tiene ninguno. Que no ten feito eso. Hay un pasaje ahí en Juan. Você va conmigo, hermanos. Juan 5, no verso 1. ¿Você lembra da historia do tanque de Betesda? ¿Você lembra? Que tem un tanque na porta das ovelhas que, quando venia um ángel e ele tocava o água, a água se movimentava, o primeiro enfermo que foi se introduzido ficava curado, né? Lembra? O Senhor chega para aí, mira que fala para também outro paralítico. Fala aí no Juan 5:5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A pergunta para ele. Respondendo-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponga no estanque. Eu queria olhar esse passagem. O passagem para mim foi muito forte, irmão. Não tenho ninguém que me ponha no estanque. Irmão, a igreja é o estanque. A igreja é o estanque de Deus, onde a palavra de Deus deve ser pregada. Mas imagine que alguém fale: não tenho ninguém que me lleve para o estanque. Ei, irmão, quantas pessoas, irmão, fracas, paralíticas, talvez tem 38 anos no pecado, no mundo, na vida miserável, ruim, difícil, suicídios, divórcios, crisis económica, crisis emocional, crisis familiar, adicciones, alcohol, drogas. ¿Cuántas cosas viven las personas hoy, hermano? Las personas no tienen quien cargue para ellas, para el estanque, ¿no? Na igreja, irmão, a igreja é o estanque das águas vivas, o estanque do evangelho de Deus, o estanque onde as pessoas podem conhecer a cruz de Cristo, o evangelho. Mas as palavras do paralítico são muito fortes. Não tem o quê? Não tem o quê? Nós falávamos com uma mulher idosa nestes dias e ia falar: irmão, eu gostaria de ir à reunião, mas não tenho quem me leve. Ela vive muito longe do lugar da reunião, né? Não tem quem leve ela para a reunião. Que coisa, né? Agora, porque é muito importante que a igreja pregue o evangelho, a igreja insista e ponga os ombros para atrair as pessoas a la comunhão do corpo de Cristo. Porque o Senhor falou, irmão, onde estão dois ou três em meu nome, aí estou eu. O sea, o Senhor está em meio de nós. Quantos de nós fuimos a uma reunião e na reunião o irmão começou a pregar o evangelho, a falar a palavra e nossos olhos foram abertos? Na reunião. Talvez nós éramos incrédulos, talvez nós éramos duros, religiosos, teníamos uma vida de pecado muito grande, e o Senhor usou a palavra. Então, nós não podemos menospreciar a comunhão, nem o ambiente da vida da igreja, irmão. A igreja tem que ter sempre as portas abertas para a pregação do evangelho. Os membros da igreja sempre têm que estar convidando pessoas para escuchar a palavra. Devemos ser insistentes, irmãos, persuasivos, com amor, com diligência, com trabalho, para que as pessoas possam conhecer o Senhor. É triste, a vezes a igreja gasta os mesmos fundos da igreja. Dia da mãe, dia do pai, aniversário do pastor. Mas quantos fundos da igreja para a pregação do evangelho, para evangelismo, para folhetos? Eu falo para a igreja: irmão, domingo vamos a ter um ágape, vamos almoçar juntos, dentro da igreja. Mas se você fala: irmão, este sábado vamos a pregar o evangelho na cidade. Quantos veem? Irmão, é o ministério principal. Jesus falava: eu preciso ir a pregar a outra cidade. Bom, você pode falar, não, na cidade onde nós estamos já tem muitos irmãos, tem pregação, e a cidade é perto. Então, Jesus falava, não, eu preciso ir para outro lugar a pregar o evangelho. O Senhor despierta, irmãos, que tenham a carga por cargar o paralítico, irmão. Se você olha Lucas 5:19, diz que: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo airado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Você olha a perseverança destas pessoas, irmão. Eles chegam para o lugar da reunião e não tem espaço para o paralítico, não tem como. E eles subem para a casa, quitam o techo e bajam o paralítico diante de Jesus. Irmãos, às vezes nós precisamos ser diligência no assunto, persistência, perseverança. Irmão Hernández Díaz López fala: criatividade. Às vezes nós não temos a primeira, e como o assunto não prosperou, você diz: não, o Senhor não está involucrado, né? Nós seguramente hubiéramos deixado o paralítico fora. Mas a insistência destes homens para que o homem pudiera estar diante do Senhor, né? Eles tenían convicción de fe, certeza de fe y a obra de fe. Porque mira lo que el Señor fala para ellos. El Señor fala ahí en 20: vendoles a fe, Jesús dice al paralítico: Veo un nuevo asunto, Señor. Veo que a fe de Dios. Porque a veces nos como que con un tiempo nos perdemos la esperanza. Yo he falado una vez, yo invité una vez, yo fez una vez. Y como a primera vez no fez un asunto, yo pierdo la esperanza, pierdo la fe. Mas nos precisamos ser insistentes y creer en el Señor. No solo creer en el Señor, orar al Señor para que las personas que vengan puedan recibir la palabra, pueda el Señor abrir los corazones, pueda el Señor ungir a pregación para que pregación tenga efecto en la vida de las personas que están siendo invitadas, ¿no? Ten fe. Ellos tenían fe. Y a fe siempre tiene junto a las obras. Hermano, ¿usted cree que el Señor puede ganar a ciudad de muchas personas? Amén, yo creo. Y nos precisamos creer que el Señor sigue siendo poderoso para salvar a las personas. Mas a fe sin obras es una fe muerta. Nos precisamos de todas maneras en que a gracia del Señor nos socorra pregar o evangelio. Y a reunión de iglesia, hermano, no puede perder ese punto. Nos falábamos un día entre los hermanos, donde yo moro. Los hermanos tenían una discusión porque comenzaron a llegar muchas personas y teníamos la reunión de cena. Y la reunión de cena, las reuniones en la iglesia en la Colombia, los domingos son las reuniones más frecuentadas, ¿no? Más es domingo la reunión de cena. Entonces, hermanos, ficaron un poco escandalizados porque venían muchas personas y era reunión de cena. Yo falei para ellos, hermanos, si nos precisamos hacer otra reunión más privada para partir un pan, está bon. Mas a reunión principal, no, donde vienen más personas, donde vienen más invitados, no puede ser fechada para la gente. Porque a reunión donde se prega el evangelio. A reunión donde están las familias completas, es la reunión donde están las crianzas, los jóvenes, los familiares. Y no siempre debemos estar procurando pregar o evangelio. Como falaba Pablo para Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, el Señor ejerció un ministerio de pregación primeramente en la sinagoga. Y nos, ainda que no parezca importante, nos precisamos tener en medio de nuestras reuniones pregación del Evangelio. Nos precisamos insistir a los hermanos y animar a los hermanos para que ellos traigan personas, para que ellos insistan, sean persuasivos, sean diligentes. ¿Amén? Amén. Amén. Que no falen como faló un paralítico de Bethesda. Yo no tengo quien me cargue. Yo no puedo. Señor, despierte nuestro corazón. Ahora, en los mismos pasajes, capítulo 4 y capítulo 5, nos vemos que tiene otras esferas donde el Señor estaba trabajando. Y eso es muy importante, porque el Señor fala en medio de la comunión, en medio del culto, mas también el Señor trabajó en otras esferas. Lucas 4:38 fala así: dejando él y la sinagoga, fue para casa de Simón. Ora, a sogra de Simón hallábase enferma con fiebre muy alta y rogáronle por ella. Inclinándose él y para ella reprendió a fiebre y esta dejó y luego se levantó pasando a servir. Entonces, a primera esfera que el Señor trabajó fue a sinagoga, mas su Señor también salía de la sinagoga. Y es muy interesante que él iba para casa de sus discípulos. ¿Para casa de quién? De Pedro. Y esa es otra esfera muy importante, a casa de Simón. A esfera familiar. Nos, mismo que Jesús, precisamos pregar el evangelio en la comunión, en el culto, en las reuniones, constantemente. Hacer un convite para las personas, para que las personas escuchen el evangelio. Mas también, si nos conocimos a Jesús, seguramente Él quiere entrar en la esfera de nuestras vidas familiares. Seguramente Él quiere entrar en la esfera de nuestras vidas privadas. a nossa casa. Agora, quando nós falamos de evangelismo, sempre os irmãos pensam China, Índia. Entre mais longe, melhor. Mas os cristãos não pensam nas casas deles. A sogra enferma, o pai enfermo, o filho enfermo, a filha enferma, os sobrinos enfermos. Talvez não enfermos da febre alta, mas há uma febre pior, irmão. Febre do pecado. A febre da carne que consume as pessoas, né? Mas é muito interessante que Jesus deixa a sinagoga para ir para a casa deles. Porque senão nos tornaríamos algo muito religioso, assim como os judíos, né? Mas o Senhor quer entrar também a nossas casas, a nossas amizades. E isso é muito importante, irmão. Quando você pensa em evangelismo, o evangelismo que está centrado no amor a Cristo, a Deus, mas também no amor a nosso prójimo, pense em seu mais prójimo, próximo. Qual é seu mais prójimo? Sua esposa, seus filhos. Você olha para sua... Como está sua casa, irmão? Você tem uma criança de 2 anos e você olha para ela e você olha que ela tem febre. O pecado, né? Você vê a maldade já na mesma natureza dela. E você precisa que o Evangelho de Jesus chegue em sua casa. E tem muitos exemplos de isso. Por exemplo, Lucas 5, verso 29. O Senhor também vai à casa de um homem pecador, um publicano, que chegaria a ser um de seus discípulos, igual que Simão. Dice ahí en el 29, después de la conversión de Leví. Entonces, que es después, ese entonces nos habla de la experiencia que tuvo el Señor con Leví. Leví estaba en el banqueiro dos tributos y el Señor faló para él y él dejó todo por el Señor, ¿no? ¿Lembra? Mas inmediatamente él tiene un contacto, él tiene experiencia con el Señor. O primeiro que faz Levi é levar ao Senhor para a casa dele. Isso é muito interessante. A Bíblia fala assim, que quando um pecador se arrepiente, tem festa nos céus, tem júbilo nos céus. Mas não só deve ter festa nos céus. O pecador que se arrepintiu tem que ter festa em sua casa, onde ele pueda falar para outras pessoas que ele conheceu o amor e o poder do Evangelho de Jesus, né? Agora Levi tem um encontro com o Senhor, e o primeiro que ele faz é um banquete para o Senhor, onde invita a todos os seus amigos pecadores e publicanos para que se sentem à mesa com o Senhor. Você vê o poder da conversão na vida de Levi, não? Mira o que fala aí. Então les ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Irmão, quando tem uma conversão genuína, verdadeira, a festa que começa no culto ou em ambiente público tem que ser levada para casa. Levada para casa. Irmão, quando você olha uma pessoa que tem um encontro com o Evangelho de Jesus, um dos sintomas, geralmente, é que essa pessoa tem muito desejo de falar para sua família. Se você não tem esse encargo de falar para sua família, talvez você não tenha encontro verdadeiro com Jesus. Escuchaba falar un joven en estos días, algunos meses, falaba para mi hermano: ten mucho agradecimiento con el Señor por la obra que Él fez conmigo. Ahora voy a hacer aniversario y voy a invitar a toda la familia, mas el asunto no es el bolo. O assunto é que toda a família pode escuchar a pregação do Evangelho. E você olha que o cara se convirtiu. Irmão, quantas vezes você ha abierto as portas de sua casa para a pregação do Evangelho para sua família. Nós visitamos uma igreja na Colômbia, irmãos, onde você começa a saludar os irmãos. Então você começa a conhecer o sobrenome dos irmãos e todos são família. O primo, o tio, o primo segundo, toda família. E por que, irmão? Porque na conversão, um irmão, sempre, irmão. Passeio familiar, invitar os pregadores da igreja. Aniversário, invitar os pregadores da igreja. Fazia comida, fazia churrasco, invitava os pregadores da igreja. Sempre está invitando aos irmãos para pregar o evangelho para a família. O 80% da igreja são familiares, irmão. É? Que assunto, né, irmãos? Às vezes nós falamos de evangelismo e pensamos bem longe, irmão. Senhor, despierte nossos corações. Y mire esa palabra. Y numerosos publicanos. Él le viera a una persona que tenía un trabajo de mucha influencia, un ambiente muy grande de publicanos. Y él hizo convite para ellos, para que ellos pudieran conocer la palabra. Tem passagens muito preciosos deste, irmão. Hechos, Atos, capítulo 16, fala um caso muito especial. Eu gosto deste passagem muito. O passagem do carcereiro. Ele está cuidando a Pablo e a Bernabé, que estão na cárcel, né? E vocês lembram a história que eles estavam cantando cânticos ao Senhor, houve um temblor, e o carcereiro disse aí no verso 27, e o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, aí suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças ningún mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo postrou-se diante de Paulo e Silas. Oh, falei que Bernardo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? A pergunta que él hace, mira lo que responde Pablo. Responderle: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si usted oye hasta ahí, este es el pasaje principal de los cristianos. Creo en el Señor y va a ser salvo yo y mi casa. Ahora, la mayoría de los cristianos leen hasta ahí, mas su asunto sigue. Mira o que fez. Se você olha os passagens anteriores, a hora aproximadamente era a meia noite. Mira o passagem. E diz: e le pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Tem um mistério aí, ali. Eu não sei se o carcereiro foi por a família, não sei se ele trabalhava com a família. O assunto foi que eles pregaram para ele e para a família. Agora, o passagem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa, tem continuidade. Para que você e sua casa sejam salvos, você e sua casa têm que escuchar a pregação do Evangelho. Porque como creerán si no quien predique. Ahora, era medianoche. Yo olio para el carcerero: ¿usted va a hablar de la salvación? Momento, tengo que traer a mi casa. ¿Cómo voy a olear? ¿Cómo voy a escuchar el evangelio? Yo solo, ¿no? Yo preciso mis hijos, mi esposa. A mi casa, voy a traer. Yo imagine você, o carcereiro, despertando sus filhos a medianoche porque o pregador do evangelio va a pregar para ellos. Irmão, Se você é pai, se você é mãe, você aqui tem um propósito. Se você quer que a salvação chegue para os seus filhos, você precisa levantar seus filhos, e seus filhos precisam escuchar a Pablo. O evangelho de Pablo. A pregação de Pablo. E isso requer um trabalho de nós, muitas vezes. A Bíblia fala de uma mulher e sua mãe, que quando esta mulher tuvo a criança, seu nome era Timoteo, ela persuadiu, ensinou as escrituras para ele desde menina. Irmãos, é muito triste que o evangelho tenha prosperado afora de nossas casas e não dentro. É muito triste isso, irmão. Eu penso que não tem dor mais grande que você veja que o evangelho de Jesus salve a outros e não salve seus filhos. Eu penso que não tem nenhuma situação mais triste para a alma do verdadeiro crente que isso. Mas se eu quero que Deus fale para minha família, para minha casa, para meus filhos, eu vou trazer a pregação do evangelho para casa. Eu leia um libreto dos puritanos nestes dias, onde os irmãos falavam: as crises familiares não podem ser curadas com pañitos de águas tibias. Tibias, paños de aguas mornas. O primeiro que precisa ser o pai e a mãe é voltar ao culto familiar e pregar a seus filhos. Não serve a oração, não serve o conselho, não serve a disciplina, se não tem pregação da palavra para as crianças. É verdade, irmão. Se os pais cristãos não restauram o culto familiar, a leitura da palavra, a enseñanza da palavra para as crianças, mais tarde eles vão a chorar porque as crianças não vão a querer o evangelho. Jesus falava: deixar as crianças venir para mim. E a palavra no grego fala do criança, bebê de braços. Entre mais cedo, melhor. Antes de que ele aprenda a ler, ele deveria olhar a seu pai que fala a palavra de Deus e prega a palavra de Deus para ele. Mas os pais hoje dão um celular, prendem a televisão, põem um internet, mas não falam a palavra. As mães não falam a palavra para os filhos. Elas acordam cedo. Cedo para ir para a escola, cedo para poner a televisão, cedo para que a criança tome o café da manhã, mas não acordam cedo para a pregação do evangelho para eles. E elas estão muito preocupadas para que a criança reciba a educação do mundo, com os rudimentos do mundo, as filosofias do mundo, veja a porqueria da televisão do mundo, mas o filho não conhece a escritura. É um assunto muito triste, irmão. E você olha que a maioria das igrejas são igrejas de idosos. Não tem gerações novas. A vezes os nossos filhos são piores que os filhos do mundo, porque não tem pregação na casa. Irmão, eu tenho estado em casa dos irmãos que a mãe, às 5:30 da manhã, começa a acordar os filhos. E não ir para a escola, para que os filhos bajem, se sentem, orem, leiam a palavra juntos e comecem o dia diante do Senhor. E você olha e são famílias diferentes, irmãos. A Bíblia fala que se você não faz as coisas no secreto, no privado, no ambiente familiar, y você quer fazer afora, você é um hipócrita. E você tem muitos pessoas que pregam para todo el mundo, mas sua esposa e sua filha não têm discipulado. O Senhor despierte nossos corações, irmão, porque Ele quer entrar a nossa casa. Ele quer entrar para a nossa casa. E se pessoas desbarataram o techo para que um paralítico estivesse diante dos pés do Senhor, todo o que você faça por um filho é pouco. É pouco. Se a mulher tem que tirar o trabalho por um filho, é pouco. Se o pai tem que perder a saúde por pregar o evangelho depois de que chega cansativo do trabalho, é pouco. Todo, irmão, que você faça por que seus filhos conozcam o evangelho, é pouco. Assim o filho se acorde com pereza, preguiça. Não importa, irmão, se você é diligente, se você tem perseverança, se você tem amor por Cristo e por o evangelho, você vai fazer. Você tem que apagar o televisor, irmão. Você tem que tirar o celular. Você tem que ter prioridades. Sua prioridade é que sua casa possa ouvir o evangelho, né? Porque Jesus quer chegar à nossa casa. O carceleiro, ele não pensou, ele foi à meia-noite. Acordou a sua família, trouxe a família, sentou a sua família e falou para Pablo: Pablo, pregue. Agora sim, pregue. É. E os filhos creram, se bautizaram. Você olha aí, né? Diz no 32: e ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite. Às vezes nós, como pais, somos muito diligentes em muitas coisas. Mas neste assunto, nós hemos sido negligentes, né? Agora, irmãos, para ir terminando, voltemos para o passagem de Lucas 5. Então, ambiente eclesiástico, a sinagoga. Nós precisamos pregar o evangelho, irmão. Jesus pregava na sinagoga. As reuniões da igreja têm que ter tempo para a pregação da palavra. A esfera familiar. Cornélio, fala a palavra, que reuniu a sua família e as suas amizades para a pregação do evangelho. Agora, outra esfera, você vai olhar, nós vamos estar nestes dias, nestes capítulos, a esfera do trabalho. Este sim é ainda mais desconhecido. Mas o Senhor, não somente ele pregava na sinagoga, não somente pregava na casa destes irmãos, sino ele ia para o trabalho deles. Olhe para o passagem. Lucas 5, no verso 1, diz: aconteceu que ao petarlo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Oh, Jesus era um rabino muito diferente, irmão. Os rabinos andavam num ambiente religioso, mas Jesus agora vai para a praia, vai para o lugar dos pescadores. Eu não sei aqui no Brasil, mas na Colômbia, sempre que tem pescadores no rio, no mar, o ambiente é bem, um ambiente desagradável, um ambiente de olor a pescado, pessoas sem roupa, um ambiente diferente, né? Agora Jesus chega ao lugar do trabalho de Pedro e dos discípulos. Vê o que Jesus faz. entrando en un dos barcos que era o de Simón, pidióle que o afastase un poco da praia e assentando-se, ensinaba do barco às multidões. Isso é muito interessante, irmão. Não só Jesus ia para a casa do Pedro, Jesus ia para o trabalho de Pedro e usava a barca de Pedro como um púlpito. Olha isso, irmão. O evangelho não só deveria chegar para nossas casas. Um bom cristão, um cristão com convicções, um cristão com um cristianismo latente, ele vai procurar levar o evangelho para onde ele vai. Se esse é o trabalho, e se o trabalho da barca, ele vai procurar levar a Jesus à barca. Isso é muito interessante, irmão. Às vezes nós, como cristãos, falamos que nós temos uma vida cristã, mas tem também uma vida secular. Você olha isso? É o trabalho secular. Irmão, você não tem nada secular. Porque você é cristão todo tempo. E a Bíblia fala que você, todo o que você faz, deve fazer para a glória de Deus. Mesmo o trabalho. O pai da história da igreja, Tertuliano, falava assim: o cristão deve fazer todas as coisas como se todas as coisas fossem um culto a Deus. Ou seja, irmã, que se você está na casa fazendo a comida para a família, faça isso como um culto para Deus. Faça como para o Senhor mesmo, né? Mas também o varão, quando ele vai para o trabalho, ele tem certeza que no trabalho não é só o trabalho para poder comer o pão, sino o trabalho é o campo missionário do crente, onde a luz do crente chega aos inconversos. Você me está entendendo, irmão? Irmão, Deus deu para você soberanamente um trabalho, uma profissão, um arte. Não somente para que você alimente sua casa, sino para poner sua luz em esse lugar. Como falou alguém, se você não pode pregar no lugar onde você está, você não pode pregar em nenhum lugar, irmão. As pessoas que Deus pôs soberanamente em seu trabalho são as pessoas que o Senhor quer que você fale para elas. Irmão, eu poderia falar muitas histórias. Conheci uma irmã dos Estados Unidos. Ela é estadunidense, mas de descendência china. E ela era professora da faculdade de História. E ela começava a falar da história, mas como ensinam no currículo das universidades públicas. E o espírito de reargulhou para ela. O espírito falou: você, quando está diante dos estudantes, você tem que falar verdade, porque você é cristã e você tem que contar a história como é em verdade a história. Imagine. Ela começou a usar a classe de história. Ela falava todo o que o currículo precisava que ia falar, mas desde uma cosmovisão cristã. Então essa classe de história se volviu a pregação de Cristo através da história. Que interessante, irmão. Que nós podemos levar a Jesus a nossas barcas. Estava falando com outro irmão, ele é professor de faculdade de abogacia. E ele, na universidade que ele está, é uma universidade muito importante em Bogotá, na Colômbia mesmo. E ele que fez, ao ver todo o assunto da ideologia de gênero, da perversão, do comunismo, do marxismo abundando na faculdade, ele fez um grupo de oração e começou a pregar para os estudantes. E você olha, é o pastor de um grupo de estudantes em uma faculdade. Ele entendeu que Deus não deu para ele esse trabalho somente para comer, sino que fue una excusa para pregar o evangelio. Disculpa, una disculpa para pregar. Hermano, cuán importante es. Nos hablábamos en estos días con mi esposa que estuvimos haciendo una entrevista para un hermano, él es muy conocido en falas de español. Él se llama César Vidal, un periodista muy importante de España. Y él comenzó en un periodismo a hablar de Cristo. Y te han sido muy perseguido, hermano. Un jornalista. Muy perseguido por hablar de Cristo contra las cosas que son contra Cristo desde un jornal. Mas, hermano, usted escucha hablar ese hombre. Un cristianismo puro, visible. Es que el Señor habló de nosotros como a luz del mundo. Que Él no enciende a luz para poner debajo da mesa. Él tiene que poner encima y que a pregación y a luz y a verdad y que nos conocemos pueda llegar a muchos. Hermano Chuy Olivares falaba esto. Você tem trabalho para três coisas. Primeiro, para que você pueda proveer para sua casa. Segundo, para que você pueda proveer para a obra do Senhor. E terceiro, para que você pueda proveer o evangelho donde está trabalhando. Hermano, quando você fala isto, a vez passada estava pregando sobre este assunto e o irmão começou a chorar. Eu falei com ele porque ele chorava. Falo, irmão, eu tenho trabalhado 20 anos na empresa e ninguém de meus companheiros sabia que eu era cristão. 20 anos, irmão. Nunca falou. Nunca orou por nadie. Nunca pregou o evangelho. Você pode acreditar isso? É certo que para que você pueda predicar, você tem que ter bom testemunho. Você tem que ser um bom cristão, né? Senão, não, quando você fale, ou van a pisotear, como fala o passagem de Mateo. Se a sal perde o sabor, não sirve para nada. Se você fala uma coisa e você vive outra, você não sirve para nada. Mas nós precisamos ser cristãos que tenham uma vida comprometida, íntegra, de tal maneira que podamos pregar às pessoas que estão junto de nós. Mire o que passou aí no verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze-te ao largo e lança vossas redes para pescar." Respondendo-lhe Simão: "Maestro, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas só a tua palavra lançarei as redes." Eu lembro uma irmã que ela tem cristianismo muito verdadeiro, muito genuíno. Ela falava que ela trabalhava em ventas. Venda de planes de internet, de celular, né? Telefonia. Né? E as ventas é muito difícil. Mas ela falava para o grupo com o que ela trabalhava: "Bom, as ventas estão ruins demais. Vamos orar." Ela falava assim. Porque eu tenho Deus que Ele pode ajudar-nos na necessidade. Tem Deus que Ele pode prover os clientes. Tem Deus que... E ele orava. É o assunto, irmão. Quando as coisas naturais se vuelven algo que Deus pode usar. Mas ela falava não isso para que o Senhor supliera o bolsillo, sino ela falava isso para dar testemunho para os companheiros. Vamos orar. Então, os companheiros todos incrédulos. Senhor, danos trabalho. Permite que hayan ventas para que estos hombres vean que tú eres un Dios poderoso. Y se puede acreditar que en la mañana él vendía todo. Y todos se dan cuenta que la única que vendía con regularidad allí era ella. Y eso comenzó a ser un testimonio para los compañeros. Entonces, compañeros, cuando tenían crisis familiar, falaban para ella: "Ole, você que Deus olha você, ore por nós, né?" Ela começou a pregar o evangelho, irmão. Irmão, se nós temos cristianismo vivo, a palavra do Senhor debe ser llevada para todas partes. O Señor, de una mudança para o trabalho dela. Ficou sem trabalho. E agora para o Senhor: Senhor, você sabe que eu tenho necessidade, mas o próximo trabalho que eu pueda pregar o Evangelho. O Senhor abriu uma porta para entrar ela a trabalhar. E o trabalho era ruim demais, irmão. Ruim demais. Mas quando ela estava na crise orando para o Senhor: Senhor, por que você traz aqui o ambiente difícil, o pagamento pouco? Oh, Senhor, por que você? E o Senhor puso para ela uma companheira que tem uma crise tremenda. A mãe dela tinha câncer terminal. O Senhor levou para a companheira para que ela pudesse pregar a mãe da companheira, e a mãe da companheira, a ponto de morrer, conhecer o Evangelho. Quando ela pôde pregar para a mãe da companheira, disse: Senhor, não importa que o sueldo seja pouco. Mas, irmão, nós quantos oramos: Senhor, llévame para um trabalho onde eu pueda pregar, onde eu pueda dar testemunho de ti. Que o Senhor possa chegar a nossas barcas, irmãos. Que o Senhor possa chegar a nossas casas, irmãos. Que o Senhor possa ser predicado em meio de nós, irmão. Terminemos leyendo o passaje que começamos aí em... podemos leer un paralelo, Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice: tendose levantado alta madrugada, 1:35 de Marcos, salió y fue para un lugar deserto y allí orava. Agora, irmãos, a base de tudo que nós temos falado tem que ser a oração. Nós precisamos orar, irmão. Por um lado, nós precisamos apresentar-nos diante dos homens para pregar o Evangelho, mas por outro lado, precisamos apresentar-nos antes diante de Deus para orar por os homens. Nós precisamos orar para que o Senhor faça uma obra em meio de nós, irmãos. Que não se torne a igreja, a reunião da igreja, a reunião onde eu vou, mas não passa nada, irmãos. Se nós oráramos, irmãos, antes de vir à reunião, se nós oráramos na noite, na manhã, cedo, por as reuniões, por as pessoas que se estão invitando, irmãos, por os familiares que vêm ao culto cristão, para que o Senhor faça a sua obra, como mudariam as coisas, irmão? Eu lembro, há muitos anos, não sei como estou de tempo, mas já estou terminando, irmãos. Um encontro dos jovens. E no encontro dos jovens, eu era um crente novo, mas tinha muito fogo para pregar a palavra. Eu queria que os irmãos me convidaram para pregar a palavra no encontro, mas era novo, então os irmãos não tinham em conta ainda. Mas eu tinha tanto encargo para que o Senhor fizesse algo no encontro, que todo o encontro, acordei cedo, deitei tarde na noite, e o único que podia fazer era orar, porque não podia pregar. Então orava e orava para que o Senhor fizesse algo, irmão. E foi muito encargo na oração, e eu orava e orava nas manhãs, mientras os outros jovens estavam pregando, eu estava orando. Eu sentia muito encargo e orava, mas uma noite, irmão, os irmãos começaram a cantar um louvor, e já ia passar o pregador, mas começaram a cantar um louvor, e começaram a cantar um louvor, irmão. E você, não sei se vai acreditar, mas um momento, irmão, eu percebi, irmão, e todos os irmãos percebiam como se algo caiu. Estávamos na chácara, e havia umas nuvens, irmãos, e as nuvens começaram a bajar, irmão. Mas foi muito estranho, porque eram as nuvens em meio, assim, porque era um lugar aberto, né? E quando isso começou a suceder, as pessoas começaram a quebrantar-se, irmão. E os jovens começaram a chorar e a cair ao piso de rodillas, irmão. E as pessoas... E você começou a perceber uma unção onde as pessoas realmente foram muito quebrantadas. As pessoas começaram a falar em línguas. Você, jovens que eram filhos do anticristo, irmão, se convertiram. Transformaram a vida, irmão. E eu olhava para essa experiência e eu falava, Lo que nós não podemos fazer pregando, nós podemos fazer orando. Irmão, se nós oráramos por nossas reuniões, irmão, como seria diferente nossos cultos? Se nós oráramos por a pregação da igreja, se nós tivéssemos cultos de oração genuínos, irmão, onde tivéssemos encargo por a oração, que coisas poderia fazer o Senhor? Mas nós somos uma igreja fraca, geralmente, a igreja sem poder, sem unção, mas porque falta muita oração, irmão. Senhor, nos ensine, né? Que Jesus orava. Você como pai precisa orar, irmão. Orar e pregar o evangelho para os filhos, mas orar detrás de tudo isso. Às vezes você não entende, você senta seu filho, começa a ensinar você a seu filho, vê que não quer ouvir, vê que está distraído, vê que ele se dorme. Mas se você começa a orar, você vai ver como o Senhor vai abrindo os corações dos filhos. Vai salvando os filhos, vai trazendo testemunho. Ou mesmo no trabalho, irmão. Se você começar a orar, o irmão Weshmani, alguém falou para ele, anote os nomes dos companheiros da escola, de você. Ele fez uma lista e começou a orar uno por seus companheiros da classe, irmão. Depois de algum tempo, ele olhou a lista e todos têm sido convertidos. Faltava só um, que al final da vida de él se convirtió. Se você orará ao Senhor por seus companheiros, irmão, que coisas poderia fazer o Senhor? E disse aí no verso, a um lugar deserto e aí ali orava. Procuravam-no diligentemente simônios que com ele estavam, tendo o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às provações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Agora, irmão, oração, o Senhor falava oração, mas também trabalho. Alguém falava que você aí nesse passage não pode entender o que o Senhor fez. Eram muitas aldeias e muitas cidades que o Senhor visitou, pregou, a tal ponto que a pregação chegou a toda a nação. Então, nós precisamos orar, mas necessitamos ser diligentes na pregação, trabalhar, irmão. Às vezes a maioria de cristãos não tem fruto porque não trabalha. Pablo falou para Timoteo, o trabalhador, o agricultor, para ter frutos deve trabalhar primeiro. Nós queremos ter frutos como igreja, precisamos trabalhar, irmão. Precisamos invitar, precisamos pregar, precisamos visitar, precisamos discipular, precisamos acompanhar, aconsejar. Precisamos trabalhar, irmão. Mas esse é o exemplo do Senhor. Senhor, em seus dias na carne, Ele pregou, Ele visitou, Ele orou. E nós, ainda agora, somos fruto do trabalho do Senhor. Que o Senhor possa despertar-nos, irmãos, para falar como Ele falava. É necessário que pregue o Evangelho em outros lugares. Eu poderia falar, é necessário que nós preguemos na mesma igreja. É necessário que nós preguemos na mesma família. E é necessário que nós levemos a Jesus e seu Evangelho no mesmo trabalho que o Senhor nos deu. Amém? Estes dias vamos a seguir falando destes capítulos, irmão. Eu queria ressaltar por agora essas esferas onde o Senhor tem se movimentado e trabalhado. Amém? Perdão por o português, irmãos. Foi ruim demais. Mas graças ao Senhor estou em confiança. Que o Senhor guarde a palavra que Ele falou para nossos corações hoje, irmãos. Oh Pai, Senhor, nós queremos agradecer-te, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que sempre, Senhor, é boa, Senhor. Tua palavra que é útil, Senhor. Bendice Tua palavra, Senhor. Prospera Tua palavra, Senhor. E que nós podamos guardá-la em nossos corações, Senhor, e ela possa dar fruto para a Tua glória, Senhor. Oramos, Senhor, por Tua igreja, Senhor, em nossos dias, Senhor. Oramos para que Tu despiertes a Tua igreja, Senhor. que tú puedas levantar a igreja, Senhor, para que ela seja coluna e baluarte da tua verdade, Senhor. Que ela possa ser um testemunho fiel para o mundo, Senhor. Mas também oramos por nossas casas, Senhor, nossos filhos, Senhor, nossa sogra, Senhor. Permite que tua palavra chegue a nossas casas, Senhor, e transforme os corações de nossos filhos, Senhor. Que podamos falar como Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas também, Senhor, oramos por nossos trabalhos, Senhor. Que nós podamos transformar, Senhor, o ambiente do trabalho, Senhor. Para que tu tenhas a preeminência também ali, Senhor. Para que tu também seas pregado ali, Senhor. E para que muitos puedan ouvir tua palavra, Pai. Prospera tua palavra em nossos dias, Senhor. E que tua obra seja avivada, Senhor. O pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. A paz do Senhor.